Magnum Wine Radio, magazine de informação sobre vinhos. Tudo sobre o néctar dos deuses. De provas a escolher, o melhor ou o mais saboroso para uma refeição. Magnum Wine Radio, com João Manuel Oliveira.
Boa noite e bem-vindos ao Magnum Wine Radio. No programa / entrevista de hoje, temos uma situação muito peculiar. O entrevistador passa a entrevistado, o jornalista de vinhos passa a produtor de vinhos, as questões a serem colocadas passam as questões a serem respondidas e fala um dos nomes mais polémicos das redes sociais e do jornalismo de vinhos português neste momento. É o Pedro Garcias, que foi apanhado no, ao outro lado, que é... Vamos falar do Pedro Garcias. Vamos falar do Pedro Garcias produtor, vamos falar do Pedro Garcias que não se importa de questionar como está a situação, nomeadamente do IVDP, quais são as coisas que são necessárias fazer na região do Douro, e coloca isto de uma forma direta, com conhecimento de causa, ou não fosse ele, um produtor do Douro, que tem vinhos muito, muito, muito interessantes, que faz os vinhos de forma mais tradicional, como ele refere, e que se apaixonou há muitos anos pelos vinhos. É um jornalista e um ex-colega de profissão com quem tive um prazer enorme de estar à conversa. Espero que vocês gostem tanto desta conversa como eu de a fazer e de o ouvir, pois o Pedro, neste momento, como vos disse, é talvez das vozes mais inconformadas e mais desassombradas do jornalismo vínico português.
Pedro Garcias, além do mapa, também é crítico e jornalista do Público. Nestas três, quase capas, uma das capas mais polémicas é, sem dúvida, os artigos de opinião todas as semanas fazes no Fugas. Sem dúvida que tu ali estás a tentar transformar um bocadinho a mentalidade de quem faz vinho em Portugal?
Não, nem tenho essa habilidade, nem pensar nisso. A minha surpresa é o impacto que as crónicas têm, porque aquilo que eu escrevo acho que é completamente básico. E estranho muito que as pessoas fiquem admiradas por dizer que eu tenho coragem de denunciar algumas coisas, de chamar os bois pelos nomes, essas coisas todas. Mas eu limito-me a fazer o meu trabalho de jornalista, que é a função do jornalista denunciar, criticar, levantar questões, pôr as pessoas a discutir e a refletir. E, sobretudo, preocupo-me com... isso é verdade, podem acreditar que é verdade. Eu nunca, quando escrevo, nunca penso em mim. Penso sempre nas pessoas mais pobres, mais favorecidos, os pequenos produtores, aqueles que não têm voz. Nunca penso no poder, penso nos que estão sob o poder, nas grandes empresas, penso naqueles que dependem das grandes empresas. E, sim, aí tenho alguma preocupação, digamos, tenho algum engajamento, porque sinto necessidade e vontade de defender os menos protegidos, que não têm voz. Eu aproveito esse espaço, digamos, para fazer isso, para discutir, levantar questões, sobretudo.
Essencialmente, e isso é verdade, e também é verdade, é lógico que uma crónica de opinião é parte
pessoal,
daquele...
Muito subjetiva,
parte da subjetividade, e a verdade é que uma grande parte das crónicas de opinião de Fugas tem a ver com a tua realidade do Douro, a tua realidade das questões do Douro e do IVDP. Se calhar neste momento não és propriamente a figura mais simpática junto do IVDP.
Não, isso também não me interessa. As pessoas podem não acreditar, mas eu nunca tive nenhuma chatice pessoal, nenhum desentendimento com o presidente do IVDP, uma pessoa que eu gosto, já teve a minha casa, que já fizemos viagens juntos, uma pessoa que...
Já viu os teus vinhos?
Sim, uma pessoa simpaticíssima, já almoçamos muitas vezes. Só que, pá, sinceramente, ele foi uma desilusão como presidente do IVDP. Acho que é uma pessoa com falta de coragem, pá, é muito político, incapaz de levantar a voz ao poder, incapaz, portanto, deixou-se subjugar completamente pelas empresas do Vinho do Porto. E, pá, e não se preocupa com a promoção, não se preocupa com as pequenas empresas. E não é isso que o Douro precisa. O Douro vive uma realidade social horrível, as pessoas ganham muito pouco, ou perdem, porque o preço das uvas, pá, é miserável. Não se admite que uma região de montanha e onde a produção é muito baixa por causa das condições climatéricas, as uvas sejam vendidas mais baratas que no Vinho Verde, onde o Vinho Verde produz 3, 4 vezes mais. Porque alguma coisa está errada aí. Mudou o mundo, mudou a região, há uma nova realidade com a emergência dos vinhos de DOC, e o VDP continua a agir como se estivesse há 100 anos atrás. Portanto, é uma coisa absurda.
Por acaso, é uma coisa que tu dizes que quem... os teus próprios genófilos que não vivem da produção do vinho, notam que é os vinhos DOC, que agora neste momento estão em enorme promoção, em enorme produção, conseguem fazer, em vez de conseguirem fazer explodir o preço da uva, o alvarinho continua a 1€ por quilo e o vinho, a uva no Douro não sobe.
Isso é um problema de economia de mercado. Economia pura. É, há excesso de produção, como há uvas a mais, o preço baixa. E esse é um dos problemas. Não, há falta de coragem de definir limites de produção por hectare mais baixo, ainda mais baixo, para o preço subir. Porque há excesso de uva DOC, mas há muita uva de Espanha que vai entrar no Douro para vinho de mesa. Ou seja, nós não precisávamos desse vinho. Bastava só usarmos as nossas uvas. E podíamos, por exemplo, também aproveitar o excesso de uvas para fazer aguardente para usar no vinho do Porto.
Não podes.
Pode. Eles dizem que sai caro o processo. E preferem comprar aguardente da França ou a Espanha do que usar a própria aguardente do Douro. Portanto, há distorções brutais no Douro e, sobretudo, é uma questão de economia, de mercado. Há excesso de oferta e temos que adequar a oferta à produção. E, para isso, é preciso... a reduzir o número, a área, e é uma forma que eu proponho, já proponho há muitos anos, que é aproveitar as franjas da região, as zonas mais altas, e fazer um programa para ajudar os mais idosos a reformarem-se com dignidade, dando-lhes uma boa reforma, e essa área que eles tinham é eliminada, não é passada a licença para ninguém, é eliminada. Diminuímos assim a produção, devagar, e ajudávamos as pessoas mais velhas a terem uma reforma, um final de vida digno. Pá, o poder não faz nada disso, vocês repararem, todas as grandes empresas do vinho do Porto estão sempre a fazer hotéis, a comprar quintas, a fazer grandes investimentos. O negócio não corre mal para eles, mas para os pequenos corre muito mal.
Vestindo agora a capa de produtor, o mapa tem continuado a fazer referências, a aumentar o seu leque. Como é que tem sido o projeto mapa?
O projeto mapa é uma coisa difícil. Eu acho que fiz o caminho certo. Foi, primeiro comprei as terras, comecei a preparar, fiz as vinhas, fui fazendo. Fomos preparando as vinhas para produzir, e ao fim de 10 anos começamos a lançar o primeiro vinho. Temos um parceiro extraordinário, que é a Garcia Gourmet, que é um grande distribuidor em Portugal, que tem a exclusividade dos nossos vinhos. Mas o que eu descobri, de facto, no negócio, é que é um negócio super difícil. Nunca imaginei que fosse tão, tão difícil. Há muita concorrência. Nós estamos a crescer bem, mas é muito difícil, porque eu pergunto, porquê é que as pessoas vão escolher o meu vinho? Quando há milhares de vinhos aí nas prateleiras, o que é que nos leva, o que é que leva as pessoas a escolher o nosso vinho e não o vinho do vizinho? Portanto, é um negócio muito competitivo, que de facto não paga por o esforço que se tem. É muito difícil, se nós vendemos um vinho a 5€, não dá dinheiro nenhum, mas vão aparecer 100 pessoas a vender a 2, portanto, como é que eu vou competir com eles? Agora, tem um lado do negócio do vinho, que é, tem esse lado... Por exemplo, quanto mais crescermos, mais obrigados somos a investir. Mas tem um lado que não é mensurável, que é o prazer que nos dá os encontros com amigos, as festas, as viagens. E isso tem um valor inacreditável, e é por isso que há pessoas que não ganham nada, investem tudo o que têm na vida nos vinhos, perdem dinheiro, mas não desistem. Porque, de facto, este negócio permite, este ambiente do vinho permite ter relações sociais e ter experiências que são extraordinárias. E prende as pessoas, quase que nos hipnotiza, ficamos presos a isto, não conseguimos sair.
Aliás, uma das coisas que costumo dizer, e tu estás a falar, os teus vinhos não são propriamente os 80% de vinhos até 5€, e os teus vinhos já é dessa
fechado,
faixa.
Já tinha fechado. Não, eu estou ali no pequenino, sou um pequeno produtor, com preços honestos, e a ideia é porque eu acho que o vinho tem que ter uma relação de qualidade-preço boa. Não por baixo, mas também não pode ser exageradamente alto, porque as pessoas também não... Depois, para se ter um preço muito alto, tem que ter uma marca forte, tem que ter empresas por trás. Os vinhos são feitos para beber, não, não são feitos para vender em leilões, em lojas de luxo. Por isso eu acho que às vezes há certos desvarios nos preços, e também há desvarios nos preços baixos, claro. O ideal seria ter preços honestos, relações de qualidade de preço boa, para as pessoas poderem consumir mais e todas também viverem melhor, digamos assim.
A última pergunta, que é uma pergunta quase fetiche deste podcast, é: qual é o teu vinho preferido dos teus? E atenção, se respondes, não escolho entre filhos, nós já temos uma resposta para isso. É: qual é o teu vinho que tu darias em primeiro lugar a quem dissesse: eu não conheço nada de mapa? Portanto, escolhes ou é o teu vinho preferido ou é o teu vinho que darias em primeiro lugar.
Eu daria um mapa Vinha dos Pais, por ser um branco, na minha opinião, bom, porque quatro castas, com a fermentação do Douro, e foi de forma tradicional e morre em barrica, mas não é por isso, é porque foi um vinho que nós decidimos fazer em homenagem aos meus pais e aos meus sogros, e por isso tem um valor sentimental especial, e seria sempre o meu vinho.
Magnum Wine Radio, magazine de informação sobre vinhos. Tudo sobre o néctar dos deuses. De provas a escolher, o melhor ou o mais saboroso para uma refeição. Magnum Wine Radio, com João Manuel Oliveira.